Muito boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, público presente, senhores internauta. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 020/19 da sessão ordinária do dia 16/5/2019, terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h23 do dia 16/5/2019. No plenário Arthur Magalhães Filho, comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundinho presidente, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardo de Paiva, segundo secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Baikes, terceiro secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Domingos de Seno Lopes Filho, Joels Roberto Vasco Santiago, Joels Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Brito Fungueto e Wênio Patrick de Souza. Os vereadores Assinemar Gonçalves Costa, Nema, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Divino Ramos da Silva e Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, não comparecer à sessão, porém justificar as ausências. Expediente ato da sessão anterior, 15/5/2019, foi lido e aprovado sem ressalvas. Memorando encaminhado ao presidente, número 029/19, vereador professor Rafael, justificando sua ausência nessa sessão. Matérias lidas, indicações 1180, 1183, 1184 e 1217/19, de autoria do vereador Nema. 1192/1194/19, do vereador Miro Baikes. 1162/1165/19, do vereador Netinho Lacerda. 1130/1132/19, do vereador Bruno Araújo. 1195/1196/19, do vereador Ceguinho. 1207/1211/19, do vereador Carlinho da Vila. 1212/1216/19, do vereador Domingos Filho. 1043/1045/19, vereador Divino Ramos. 347/352/423/424/426/428/19, vereador Mundim. 972/976/19, vereador Eduardo de Paiva. 915/924/925/927/928/929/19, do vereador Joel Trovão. 1079/1081/19, vereador professor Rafael. Matéria em discussão e votação únicas, moção de congratulação 015/19, de autoria do vereador Netinho Lacerda, ser encaminhada à senhora Marina Nunes Faleiro, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. Essa matéria foi aprovada por 12 votos favoráveis e 4 ausências. Os vereadores Bruno Araújo, Vino Ramos, Nem, professor Rafael. Ordem do dia, não foram incluídas matérias, tema livre, às 19h46. Oradores inscritos, vereadores Domingos Filho, Roberta Brito, Enio Patrick, Netinho Nascer. Explicação pessoal, às 20h03. Oradores inscritos, vereador Carlinho da Vila, Jurandir Oliveira e Mundim. Audivida a sessão disponível nas asas eletrônicas, 020/19, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20h08, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 4 de junho de 2019, no mesmo local e horário. E para constar, o vereador Eduardo Leonel de Paiva, segundo secretário, lavrou a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, ata. Não havendo discussão, ata aprovada. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 4/6/2019, expediente tribuna livre, senhor Sedson Batista, assunto, solicito esse espaço para dar uma palavra de fé e fazer uma oração.
Nesse momento, quero aqui registrar a presença do Carlos, a Daiane. Também registrar também a presença da esposa do pastor, Laiane. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela presença de todos presentes. Convido o senhor pastor Cedilson para que dirija-se à tribuna livre. O senhor tem 10 minutos para fazendo as suas explanações.
Boa noite a todos, boa noite ao senhor presidente, aos demais vereadores dessa casa e obrigado pela oportunidade. Tem uma palavra que diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, hoje nós temos mais de 200 milhões de brasileiros. Como que pode 200 milhões de brasileiros serem felizes todos ao mesmo tempo, diante de tantas situações que nós estamos vivendo? Mas a nação somos cada um de nós. Se o senhor presidente, os demais vereadores, eu, aqui tem pais, tem mães, tem filhos, tem pessoas que estudam, alunos, tem profissionais, tem empregados, tem patrões, se cada um de nós fizermos de Deus o nosso Senhor, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, então Ele vai fazer de cada um de nós uma pessoa feliz, realizada e bem-sucedida em tudo que nós viermos a fazer. Então a nação acaba se tornando cada um de nós. Nós temos o papel de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se cada um de nós, quando acordarmos pela manhã, a nosso primeiro pensamento ser elevado a Deus e pedir para que Deus Ele dirija o nosso dia em tudo que nós viermos a fazer, não só no nosso trabalho, mas como marido, como pai, como patrão, como empregado, como desempregado. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida, então Ele vai fazer de cada brasileiro um brasileiro feliz. E essa nação toda se torna feliz. Nós poderíamos agora, e vamos fazer agora uma oração e invocar a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa fé. Porque Deus não é religião. Não se trata de religião. Deus é único. Deus é para todos. Ele é para todos os povos, raças, línguas e nações. Desde que eu o invoque na sinceridade do coração e coloque Ele na frente de tudo. Então imagine se cada um de nós, aonde você mora, você fazendo de Deus o seu Senhor, você é a nação. O que você vier a fazer, você vai ser bem sucedido, bem realizado. Amém? Poderíamos ficar todos de pé, por gentileza, para a gente fazer uma oração? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Ti pela oportunidade, meu Senhor. Agradeço a Ti por este momento. Senhor, nós temos aqui 10 minutos. E esses 10 minutos, que esta palavra, meu Pai, ela fique gravada na mente e no coração de cada um de nós. Se cada um de nós fizermos do Senhor o nosso Senhor, então o Senhor vai dirigir a cada um de nós. Meu Pai, eu imagino o Senhor dirigindo o presidente, o vice-presidente, o governador, o prefeito, cada vereador aqui, cada pai, cada mãe, cada funcionário, cada patrão, cada pessoa, o Senhor dirigindo a cada um de nós. Meu Pai, eu nunca vi o Senhor dirigir uma pessoa para a derrota, para o fracasso, para a humilhação, para a vergonha. Pelo contrário, eu sempre vi o Senhor dirigindo e conduzindo as pessoas, e o Senhor as conduziu às conquistas, às vitórias. O Senhor fez, meu Pai, daqueles que se colocaram diante de Ti, o Senhor fez deles homens e mulheres de sucesso, bem realizado. Meu Pai, que esta sessão que se inicia agora, que o Teu Espírito venha dirigir, meu Senhor, a cada um desses vereadores, meu Pai, que compõe a mesa desta casa, que o Teu Espírito dirija a cada um deles, porque, meu Pai, nós dependemos deles. Senhor, nós que somos aqui de Formosa, moramos aqui em Formosa, nós dependemos da lei que eles criam. Então, que o Teu Espírito dirija a cada um deles, mas também como pai, como marido, como esposa, como profissional, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos e entregamos ao meu Senhor tudo nas Tuas santas mãos, em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Eu só posso presentear o senhor presidente e os demais vereadores, o senhor com a Bíblia e os demais com o livro. Posso? Posso? Como que eu faço?
Obrigado. Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, demais pares, agradecer a presença do pastor Cedilson. Venha mais vezes aqui, eu acho que todos nós somos muito carentes, né? Da palavra de Deus aqui, porque realmente esse trabalho nosso aqui é um trabalho que a gente tem que vigiar bastante, que sempre o inimigo está batendo na porta. Agradecer a você e a todos os membros da igreja pelo excelente trabalho social que a igreja faz aqui em Formosa. Eu conheço os cursos, né, o trabalho social, e sou amigo pessoal tanto do pastor Jefferson quanto do pastor João Campos, né, deputado estadual e federal. Temos uma proximidade. Ali está minha concunhada, Angélica, que é obreira da igreja também, minha concunhada. E parabéns, obrigado a vocês por fazerem esse trabalho aqui. Apareçam mais vezes, serão muito bem-vindos. Vamos fazer uma visita da igreja.
Eu fico contente, feliz. Posso sentar? Me desculpe a minha ignorância.
Quero aqui agradecer, pastor, pela oração, pela palavra de fé que tantos que pessoas que às vezes perseguem um parlamento que muito trabalha, muito faz pela nossa população. Que cada dia que passa, assim, os bons políticos às vezes vão saindo do cenário dos parlamentos por aquela perseguição pelas palavras de pessoas maldosas que nunca se complementa com a sua palavra, com a sua decisão, com o seu projeto. Às vezes, muitas pessoas pensam, porque não é vereador, ele não pode, por exemplo, elaborar um projeto para ser executado na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. A participação é fundamental da população, juntamente com a Câmara de Vereadores, com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Federal. Quero aqui, em nome de na casa de todos os vereadores e a vereadora, agradecer ao senhor pela vinda, pela palavra, pela fé e acreditar no parlamento da nossa cidade. Muito obrigado, obrigado a vocês, também todos os membros da Igreja Universal. Para mim é uma satisfação receber vocês hoje aqui nessa noite. Não só a pessoa do presidente, mas dos demais vereadores se sentem aí, sente elogiado aí muito pelas palavras do senhor e pelas pessoas que ora representa a igreja. Muito obrigado aí a vocês e por presente. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matérias a serem lidas, matéria do Poder Executivo, projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária 012/19 dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifique das outras providências. Projeto de lei ordinária 03/19 dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifique das outras providências.
Projeto de lei ordinária 012/2019 e 03/2019, autoria do Executivo, será encaminhado para as comissões.
Pela ordem, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Bruno Araújo.
Queria solicitar de Vossa Excelência e dos pares para que a gente possa antecipar as moções, tendo em vista que alguns dos homenageados não poderão ficar até o final. Gostaria de consultar o plenário.
Pode fazer a mudança assim que todos os vereadores concordam aí com a inversão da pauta.
Matéria em discussão e votação única, moções, vereador Bruno Araújo, moção de congratulação 016/19, a ser consignada a equipe Hormônio do Riso, composta hoje por 8 integrantes, Rayan Rafael da Silva, Diana Cordeiro Cardoso, Rafaela Carvalho Vaz, Elza dos Santos Queiroz, Rayan Caio Xavier Pereira, Amanda Rodrigues Alves, Joyce Fagundes de Souza e Carlos Santiago de Jesus Lima, em reconhecimento pelos serviços prestados e o excelente trabalho voluntário realizado no município de Formosa.
Em discussão, a moção de congratulação 016/2019, autoria do vereador Bruno Araújo. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, Lopes, colegas, primeiramente quero fazer a justificativa dessa moção, que tem como finalidade homenagear essa equipe Hormônio do Riso pelo trabalho diferenciado que vem sendo realizado no nosso município. Por um desejo de fazer algo a mais na nossa sociedade, em específico nos hospitais, na tentativa de mudar a atmosfera frígida que lá pudesse ter, nasce no ano de 2014 a iniciativa do Hormônio do Riso, tentando a princípio levar os pacientes hospitalizados um pouco mais de alegria, nem que fosse meramente momentânea, mas o grupo precisava de mais. Estar lá e só deixar um instante especial parecia ser pouco, muito pouco. Fazia-se necessário algo que perdurasse mesmo após a partida do leito. Com o tempo, isso foi se modificando de acordo com as suas experiências lá vividas, momentos únicos, tais como poder ajudar uma criança portadora de autismo a engessar o seu braço, ter a oportunidade de tentar amenizar a dor de um jovem esfaqueado com o uso da musicoterapia e de fato vê-lo reagir positivamente a este estímulo, mesmo em momentos que até a nossa segurança esteve em risco, como em episódios em que o paciente estava detido e ia ao hospital para atendimento, que por suas vezes nem algemados se encontravam, ou mesmo quando não podiam nem entrar no quarto que estava isolado. E lá de dentro, um pouco distante de nós, o paciente que não podia nos receber, por estar com a saúde muito debilitada, ouvi uma canção que cantávamos para eles, nos fazendo viver uma das maiores experiências de nossas vidas. Um sonho deixa de ser sonho e se torna uma realidade quando não é sonhado sozinho. Deus foi enviado grandes pessoas para estarem unidas desse projeto. Homens e mulheres que perceberam que haviam muito a contribuir, que tiveram a oportunidade de viver uma experiência inexplicável, de tão grande proporção, que em diversas situações o nosso sorriso se embaraçava com as nossas lágrimas. A equipe Hormônio do Riso chegou para somar e inspirar a vida das pessoas, a entender que a nossa sociedade só vai mudar se o nosso interior mudar antes. Parabéns a cada um de vocês e que Deus os abençoe cada dia mais. Senhores vereadores, senhor presidente, esses são integrantes do Hormônio do Riso. Para quem não conhece ainda, eles ficam lá no hospital e levam alegria para os pacientes, para as pessoas que estão por ali. Nós sabemos da dificuldade que é estar presente no hospital, né? Inclusive, ninguém quer passar por isso. E diante das dificuldades encontradas, nós observamos esse grupo de jovens voluntários, que é bom deixar bem claro, voluntários, que estão ali pelo próximo, estão ali pelo cidadão que passa por uma doença, que passa por necessidades. Então, desde sempre, eu acompanho pelas redes sociais e nós temos que dar destaque a essas pessoas. São esses tipos de projeto, são esse tipo de solidariedade que nós precisamos aplaudir. Pessoas que, na maioria das vezes, e com certeza em sua grande maioria, nem conhece o próximo, nem conhece a pessoa que está ali. Mas a pessoa, ela que é enferma, ela que passa por necessidade, ela que está ali, às vezes, sem um próprio familiar, ao receber uma palavra diferente, ao receber uma música, ao receber essas pessoas com alegria, o dia se torna totalmente diferente. E o dia dentro do hospital demora demais para passar. Mas quando nós temos pessoas que estão ali em prol do ser humano, é de encher os olhos. Nós precisamos de mais pessoas como vocês. Nós precisamos muito mais, não só pessoas que criticam, que falam mal, mas nós precisamos de pessoas assim que saem do conforto do seu lar, que levantam da sua cadeira, que saem das suas casas para poder servir ao próximo. E não simplesmente criticar por criticar, né? Nós recebemos sim críticas que sejam construtivas e que nos mostrem o caminho certo a seguir. Isso são as pessoas que querem que a nossa cidade, o nosso país melhore. Então, eu quero parabenizar a cada um de vocês pelo trabalho que vocês realizam, que continue sempre com essa vontade de ajudar ao próximo, porque eu tenho certeza que ninguém faz isso pensando em si. Realmente se faz pensando no próximo, pensando naquelas pessoas que muito precisam. O nome não é o mais propício, né? Hormônio do riso. São aí para levar a alegria àqueles que estão lá, às vezes, sozinhos, sem aonde, sem nenhum familiar, sem nenhuma pessoa olhando por eles. Então, senhor presidente, nós vereadores, peço o voto de vocês, né, com muito carinho a essas pessoas que fazem a diferença dentro do nosso município. Obrigado, presidente.
A equipe é formada por 8 pessoas, né? Podia que essa equipe ficasse em pé para que os vereadores conhecessem cada um de vocês. E eu tenho já uma boa lembrança da Daiane, que muitas vezes já vi no hospital, em outros lugares. Então, eu quero um cumprimento especial, porque conheço o Carlos, que é meu amigo, mas não sabia que ele era do grupo. Mas você já conhece há muito tempo, então um destaque especial a você, tá bom? Em discussão, a moção? Não havendo discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Como voto, vereador Divino Ramos.
Só encaminhando o meu voto, senhor presidente, cumprimentar toda a equipe, Hormônio do Riso, né? Na pessoa da Diana, que também participa dos Vicentinos, minha particular amiga. Né? Parabenizar a todos vocês, eu voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Só parabenizando também aí o vereador Bruno Araújo e também o grupo, que a gente sabe que só faz o bem também. Meu voto é sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Miro Bikes.
Caminhando meu voto, também queria parabenizar você, Bruno, pela propositura. Também conheço alguns integrantes ali. São pessoas aí da sociedade civil organizada que faz um belo trabalho. Vocês estão de parabéns. A gente sabe que não é fácil, mas pode ter certeza que Deus recompensa cada um de vocês. Meu voto é sim.
Vereador Wendy Patrick.
Justificando meu voto, quero parabenizar todo o grupo, né? Dizer que vocês são a prova viva que a cultura, que a arte, ela faz muito bem, sim, para o ser humano, né? Não é uma coisa que não tem valor, como está muito propagado aí, né? Principalmente pelo governo, falando que cultura não serve para nada, que a arte não serve para nada, e eu sou oriundo do teatro, eu sei que o teatro faz muito bem para a alma, para o corpo, não só das pessoas que praticam, mas aquelas pessoas que assistem e que dependem dela para alguma coisa. Meus parabéns para vocês.
Seu voto?
Sim.
Vereadora Roberta Brito.
Encaminhando meu voto, quero parabenizar o vereador Bruno Araújo pela propositura.
Obrigado.
Quero também parabenizar, né, o Grupo Hormônio do Riso, pelo excelente trabalho que vocês exercem na saúde do nosso município, levando um sorriso, alegria a cada paciente acamado, a cada criança. Isso é muito importante. Que Deus os abençoe, vocês continuem assim. Quero parabenizar o grupo, na pessoa da Rafa, né, sobrinha dos meus grandes amigos, Ted e Maísa. Parabéns, Rafa, vocês continuem esse trabalho muito lindo e gratificante. Deus os abençoe, meu voto é sim.
Vereador Joel Strovão.
Encaminhando meu voto, quero parabenizar o vereador Bruno Araújo pela propositura e todos os homenageados, moção mais que merecida. Meu voto é sim.
Vereador Carlinho da Vila. Só o Trovão está prestando.
Caminhando meu voto, parabenizar meu irmão Bruno Araújo pela propositura e parabenizar ao grupo Hormônio do Riso, né? Porque para a maioria da nossa população, da nossa querida Formosa, passa despercebido, mas para as pessoas que tanto necessitam de um carinho, de um sorriso a mais, vocês levam a eles. Então, parabéns a vocês e com esses gestos que o vereador Bruno está fazendo para vocês, leva ao conhecimento de outras pessoas esse belo trabalho que vocês fazem. Parabéns, meu voto é sim.
Vereador Luciano Martins.
Caminhando meu voto, parabenizo o vereador Bruno e toda a equipe aí do Riso. Voto sim.
Vereador Neymar.
Parabéns a vocês por levar alegria, né, aquelas pessoas que estão ali no leito do hospital, esperando aí por um socorro, né? E, de repente, até um gesto desse, com certeza, melhora a vida de muitas pessoas. Eu lembro que eu já tive internado também, e teve um grupo, uma vez, em Planaltina, que levou um negócio desse, e foi muito engraçado, a gente estava mal, e a gente conseguiu sorrir na hora. E parabéns, Bruno.
Obrigado.
Por a menção, e que Deus abençoe vocês, que vocês continuem realmente com esse lindo trabalho. Voto é sim.
O vereador Bruno Araújo, vota sim.
Eu vou nominar o nome de cada um aqui para que fique em pé.
Eu não vou
só
votar,
pra
não?
Vereador, saber o nome de cada. Como eu nunca dei o resultado final, pode. O Rayan Rafael. Daiane Cordeiro Cardoso. Diana. Rafaela Carvalho Vaz. Eusa dos Santos Queiroz. Ian Caio Xavier Pereira. Amanda Rodrigues Alves. Joyce Fagundes de Souza. Carlos Santiago Jesus Lima. Esses são os participantes da equipe Hormônio do Riso. Quero aqui agradecer a vocês, parabenizar vocês por tudo que vocês fazem, não só pelo riso, mas pela alegria que vocês levam às pessoas que ora precisa. Então, parabenizar ao vereador Bruno Araújo por essa moção, que muitos aí nos alegra. Às vezes tem muita gente que fala, moção para quê? Mas moção dessa natureza tem que ser feita todas as sessões que tiver, porque eu tenho certeza que incentiva mais as pessoas a fazer o que é de melhor e o dom que vocês têm. Muito obrigado por tudo que vocês fazem aí, pela nossa população que precisa do riso de vocês. E não só de vocês, mas como toda a população. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Vereador Neyma, moção de congratulação 017/19, a ser encaminhada ao senhor terceiro sargento Joaquim Amado Martins, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense.
Em discussão, a moção de congratulação 017/2019, autoria do vereador Nema.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nema.
Essa moção, eu vou, antes de ler a justificativa, eu quero dizer o seguinte, que é só para mostrar que a polícia hoje, ela não serve, tem muita gente que acha que polícia só serve para correr atrás de bandido, para prender pessoas, assim por diante. Aqui a gente vai ver aqui uma história de um rapaz que realmente mostra que a polícia, ela também serve para salvar vidas, principalmente, ela passa por dificuldades aí para salvar vidas, educar e assim por diante. Eu vou ler a justificativa do nosso amigo Joaquim Amado Martins. Foi determinado pelo COPOM a deslocar na sede do 16º Batalhão de Polícia Militar para deixar sua auxiliar para que a mesma comece sua refeição. O terceiro sargento Amado, após deixar sua auxiliar, deslocou até sua residência no endereço Rua H, quadro 83, lote 19, onde estacionou a viatura 9150, na qual estava devidamente escalado, naquele dia, e que ao adentrar em sua residência verificou um cheiro forte de algo queimando e logo em seguida ouviu uma pessoa pedindo por socorro. Ao sair de sua casa, identificou a origem dos gritos de socorro, os quais vinham de uma residência próxima. Deslocou para o local onde, ao chegar, deparou com o portão trancado e alguém dentro da casa pedindo socorro. Desesperadamente, rapidamente, esteve a iniciativa de abrir o portão e adentrar no interior do lote, deparando com a casa trancada e a vítima em pânico por não conseguir localizar a saída devido ao cenário que ora apresentava. Teve que quebrar a porta daquela residência e, mesmo com grande risco, adentrou no meio do fogo e fumaça e retirou uma senhora quase desacordada. Ao retirá-lo, o declarante deixou em um local seguro e arejado. Logo após, acionou o socorro de emergência, os bombeiros militares, e antes da chegada dos bombeiros, o terceiro sargento Amado, com a ajuda dos vizinhos, utilizando baldes de água, conseguiram conter o fogo. Haja visto que o fogo estava localizado no quarto e já se estendendo para toda a residência, em razão do fogo ser constituído de matéria inflamável. Percebendo o alto risco de um desastre de maior proporção, após notar que o fogo já tomava conta de todo o quarto, já queimando o forro que era de PVC, uma cama box, entre outros objetos que não recorda. Após a estabilização do cenário, o terceiro sargento Amado, juntamente com populares, retiraram um bujão de gás, desligaram o padrão de luz e jogaram alguns baldes de água a fim de fazer o resfriamento. Desculpa. Então, senhor presidente, isso mostra então aqui um ato de coragem, né, de bravura, de uma pessoa que ali, vendo uma senhora, isso aconteceu no ano de 2017, não sei se vocês se lembram disso, dia 16 de setembro de 2017. Tá? Foi próximo, né? Foi um acontecido que eu acho que quase toda a Formosa ficou sabendo disso. Merecidamente, na minha visão, essa homenagem a uma pessoa que bravamente salvou a vida de uma pessoa. Eu acho que nem todo mundo teria uma coragem dessa. Então, se tratando de um policial, eu acredito que um civil seria muito difícil fazer um ato dessa forma. E dessa forma, eu quero aí parabenizar o sargento Joaquim Amado e que você realmente, através dessa moção aqui, eu acredito, senhor presidente, que merecia até uma graduação aí, né, pelo um ato de bravura desse. E que Deus possa te abençoar, que você possa aí fazer muito e muito mais aí na Polícia Militar aí do nosso estado, principalmente por Formosa. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, moção de congratulação, base 2017-2019. Vereador Nema, em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miro.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, novos vereadores, senhora vereadora. Aqui também não poderia deixar de falar desse cidadão que é um exemplo, que conheço também há muito tempo, é o Joaquim Amado. E assim, conheço sua índole, conheço seu trabalho, sua disposição aí com a comunidade formosense, inclusive muito na patrulha rural, trabalho ali muito na parte da patrulha rural. E há mais de 20 anos, né, na corporação, é mais ou menos isso, né? E eu acho que é o mínimo que essa casa aqui deve fazer de reconhecimento pelo trabalho que você vem desempenhando aí em prol da nossa sociedade. Queria parabenizar aí o vereador Nema aí pela propositura da moção e dizer que, assim, para nós é uma satisfação muito grande poder votar numa moção dessa. Muito nos honra, porque a profissão que vocês exercem, que é a segurança pública, não é uma profissão, assim, muito fácil, não é uma coisa que nem todo mundo está disposto a estar ali prestando esse serviço, mas a gente sabe que a competência sua é muito boa com relação a isso. E você está de parabéns, você e toda a sua família. Pode ter certeza que a casa aqui é unanimidade aí no voto. E parabéns, viu, Nema, pela propositura. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, também não poderia de parabenizar o vereador por essa propositura, vereador Nema. A gente sabe que cada dia, não só o Corpo Bombeiro, mas a Polícia Militar, sabe que não é a sua atribuição, mas da sua vida, a vida do próximo. Você vê que isso aí é mais do que uma garra, uma vibração para um policial dessa natureza entrar, às vezes, em chamas. Eu já vi, próximo à minha casa, pessoas que com um contingente maior de pessoas entrar, mas às vezes um policial está nos dias, até dia de folga, ter a coragem de entrar. Então a gente parabeniza pelo trabalho, parabeniza pelo trabalho, pela segurança pública do nosso município. Parabéns, Amado, a gente sabe do seu comprometimento com a Polícia Militar. Parabéns, vereador Nema. Em discussão, não havendo mais discussão, peço ao primeiro secretário que faça acolhido dos votos.
Como voto, vereador Nema.
Sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Miro Bikes.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Encaminhando meu voto, parabenizar esse povo que, com as mãos, combateu esse incêndio. A gente tem muito a agradecer a vocês, tá, por ter apagado esse fogo. Meu voto é sim.
Vereador Werner Patrick.
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Encaminhando meu voto, quero parabenizar o vereador pela propositura e parabenizar também o homenageado pelo ato de bravura, colocando a sua própria vida em risco, né, em prol do próximo. Parabéns, eu voto sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Caminhando meu voto, parabenizo o vereador Nema e também o sargento Amado. Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, também cumprimento o homenageado e o proponente vereador Nema. Voto sim.
Moção de congratulação 017/2019, aprovado por todos os vereadores presentes. Vou suspender a sessão por 5 minutos para que os vereadores entreguem o certificado aí para os homenageados.
Oi.
Quero aqui registrar a presença e agradecer pela presença do GM Lemos e GM Alves. Muito obrigado aí pela presença e auxílio de vocês todas as noites.
Boa noite a todos. Neste momento, iremos chamar os homenageados aí do Bruno Araújo. Neste momento, convido Rayan Rafael da Silva. Convido também para receber o seu certificado a Diana Cordeiro Cardoso. Diane Cordeiro Cardoso. Diana, né, Diana? Convido também a Rafaela Carvalho Vaz para receber o seu certificado. Convido também a senhora Ilza dos Santos Queiroz para receber o seu certificado. Convido também o senhor Ian Caio Xavier Pereira. Convido também a senhora Amanda Rodrigues Alves. Convido também neste momento a senhora Joyce Fagundes de Souza. Convidamos também o senhor Carlos Santiago de Jesus Lima. Queremos convidar todos vocês aí para tirar uma foto oficial aqui com o professor, com o Bruno Araújo, o bacharel Bruno. Neste momento chamamos o vereador Lema para entregar o certificado ao seu homenageado, terceiro sargento Joaquim Amado Martins.
Em sequência à sessão, Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Antes das indicações, senhor presidente, justificar a ausência dos vereadores professor Rafael, Eduardo de Paiva, Ceguinho e Jurandir de Oliveira. Solicita o senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, indicações 1265/19, viabilizar a faixa de pedestres e placas indicativas em frente à antiga padaria Tiqueira, localizada na Avenida Valeriano de Castro, esquina com a rua Costa Pinto. 1266/19, viabilizar a faixa de pedestre e placas indicativas em frente à funerária Portal do Sol, localizada na Praça da Concórdia, setor centro. 1267/19, realizar a pavimentação asfáltica na rua Ágata do bairro Jardim Califórnia. 1268/19, realizar a pavimentação asfáltica na rua Augusto Inácio Macedo, chacras Eunice, do bairro Jardim Califórnia. Vereador Miro Baques, indicações 1346/19, realizar a reforma do ginásio do setor ferroviário. 1348/19, realizar a substituição das lâmpadas queimadas da Praça do Laguinho do Vovô. 1349/19, realizar o término das calçadas da rua 25, quadra 123, setor ferroviário. Vereador Netinho Lacerda, indicações 1326/19, realizar a operação tapa-buracos na rua Fortunato Pereira Pinto, no distrito de Santa Rosa. 1327/19, realizar a operação tapa-buracos na rua João Feitosa de Souza, distrito de Santa Rosa. 1328/19, promover a avaliação oftalmológica preventiva dos estudantes da rede municipal de ensino. 1329/19, elaborar livro histórico do município de Formosa, bem como dos distritos para ser utilizado como material didático nas escolas e bibliotecas do município de Formosa. Vereador Bruno Araújo, indicações 1225/19, providenciar limpeza e revitalização na praça localizada na Avenida Pedro Ludovico de Almeida, no bairro Jardim Califórnia. 1226/19, realizar a manutenção da faixa de pedestre localizada na rua Emílio Pova, no centro, proximidade da Medical Clean. 1227/19, habilitar a instalação de novos bancos públicos no Laguinho do Vovô, localizado na Avenida Ivan de Saad, no centro. Vereador Carlinho da Vila, indicações 1359/19, realizar a limpeza da UBS 10 no setor nordeste. 1360/19, fazer a limpeza geral na rua D, Parque da Colina 2, 1361/19, fazer operação tapa-buracos na rua Gomes Ornelas, no setor nordeste. 1362/19, fazer limpeza geral na rua Travessa Najib Simão, na proximidade da Faculdade UEG, setor nordeste. Vereador Ceguinho, indicação 1354/19, criar uma academia da terceira idade ao ar livre na imediação no Laguinho da Vovó. Vereador Divino Ramos, indicações 1046/19, realizar a operação tapa-buracos na rua Leonel de Almeida Campos, setor Bosque. 1371/19, realizar a operação tapa-buracos na rua 35, setor Bosque. Vereador Domingos Filho, 1380/19, fazer limpeza geral na rua 7, no Jardim Primavera. 1381/19, fazer limpeza geral na rua 14A, no Jardim Primavera. 1382/19, fazer limpeza geral na rua Padre Valdomiro, no distrito JK. 1383/19, fazer limpeza geral na Avenida C, no Jardim Oliveira. Vereador Mundim, 425/19, fazer operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua das Américas, no setor Abril. 429/19, fazer operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua Castro Alves, no setor Abril. 459/19, realizar a limpeza da UBS do Jardim América. 523/19, fazer operação tapa-buracos na Avenida João Espegebri, no centro Formosinho. 1218/19, construir galerias de água pluvial na rua 64, setor Parque Lago. 1219/19, construir galerias de água pluvial na Avenida Central, no setor Parque Lago. Vereador Eduardo de Paiva, indicações 1240/19, fazer fiscalização aos domingos na rua Padre Tomé, Praça da Feira. 1241/19, fazer limpeza diária na rua Padre Tomé, Praça da Feira. 1242, fazer limpeza geral na rua 5, setor Nordeste. 1243/19, fazer limpeza geral na rua Benedito Tasso Dutra, setor Vilagem. 1244/19, realizar manutenção da iluminação pública na rua 9, setor Jardim Triângulo, em toda a sua extensão. Vereador Joel Trovão, indicações 930/19, implantar a torre de celular da operadora Vivo no assentamento PA Fatura 3, município de Formosa, 991/19, implantar a torre de celular da operadora Vivo no assentamento PA Fatura 1, município de Formosa, 992, implantar a torre de celular da operadora Vivo no assentamento PA Fatura 4, município de Formosa, 993/19, fazer quebra-molas na Avenida Rifânia, em frente ao número 460, bairro Abreu, próxima casa de carnes Pantanal. 995/19, fazer rotatória na Avenida Valeriano de Castro, esquina com a Rua Santa Terezinha. Próximo ao supermercado Resende, no setor Nordeste. 996/19, colocar a placa de pare na esquina da Rua 5 com a Rua 8, no setor ferroviário. Vereador Macarrão, indicação 1090/19, providenciar conserto de bebedouro do posto de saúde do setor bairro Nova Formosa. Vereadores Macarrão e Joel Trovão, 1091/19, providenciar a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Ana de Jesus Melo, bairro Vista Alegre. 1092, providenciar a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Clarinda de Miranda, bairro Vista Alegre. 1093, providenciar a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 15 de Novembro, bairro Vista Alegre. 1094/19, providenciar a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 25 de Maio, bairro Vista Alegre. 1095/19, providenciar a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Particular, bairro Vista Alegre. Vereador Professor Rafael, indicações 1069/19, enfrentar e prevenir os ataques virtuais. 1071/19, providenciar a detetização no Centro Municipal de Educação Infantil Helena de Souza Santos, localizado no Parque Lago. 1078/19, implantação de torneiras econômicas na Escola Municipal Adelina Rodrigues.
Em discussão as indicações, não havendo manifestação, as indicações serão encaminhadas ao Executivo, que vire esforço junto às secretarias competentes aí para que atenda aí o pedido dos vereadores, que é o pedido e o anseio da nossa comunidade. Quero registrar a presença do Superintendente de Defesa Civil, Passarim, Abi, que sempre está aí firme com nós, Danilo, funcionário da Saneago, junto aí, ex-funcionário dessa casa. Muito obrigado pela presença de vocês. Nesse momento, passando para o tema livre. Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente. Senhor presidente, novos vereadores, eu venho aqui hoje pedir essa casa para que juntos a gente interceda aí aos funcionários do HMF. Há uns 15 dias atrás, uma técnica de enfermagem foi agredida por uma lutadora de Muay Thai. Ela chegou lá para fazer a medicação e a técnica. Com 29 anos de serviço, uma técnica exemplar, nunca teve nenhuma reclamação dela. Qualquer pessoa que você pergunta dessa pessoa no Hospital Municipal só vai ter ótimas referências. E essa moça simplesmente deferiu um golpe de Muay Thai na perna dessa técnica. Ela está depressiva, a perna dela quase deu trombose, teve que ir para o hospital de base, fez cirurgia e está internada até hoje. Então, eu acho assim, que essa casa não pode ficar alheia a essa situação. Está acontecendo rotineiramente com vários profissionais do hospital municipal, não só com técnico, mas com enfermeiro, com médicos. Né, recentemente me veio uma denúncia que uma médica recebeu um tapa lá dentro de um box de uma paciente. Então, eu acho assim, que nós não podemos deixar isso acontecer. Está aqui a Guarda Municipal, né, o Carlinho como representante da Guarda aqui nessa bancada, vê de que forma a gente poderia estar aí ajudando esses profissionais que estão ali, são guerreiros, a gente sabe do tamanho da demanda do Hospital Municipal, e de repente eles se encontram nessa situação de ter que vai trabalhar com medo do paciente, com medo de ser agredido, então está faltando segurança no hospital municipal. Né, a gente pediria aí, junta a guarda, de repente está faltando mais contingente de guardas municipais dentro do hospital, a gente sabe que é pouco, acho que fica só 2 lá, se eu não me engano, né, para tamanha demanda do hospital municipal, de repente pedir ajuda aí junto à PM. O que não pode deixar é esses profissionais de saúde serem atacados diariamente por algumas pessoas da população. Às vezes fala assim, o paciente, mas estava nervoso, demorou demais. Nada justifica a violência, nada justifica. Ele está ali para trabalhar, para atender a população, a gente sabe da demanda, a gente sabe da demora, mas nada justifica a violência com o profissional e a gente sabe que é crime, né? Você agredir aí o funcionário público. Então, assim, eu peço essa casa, senhor presidente, né, que representa todos nós aqui, para ver o que a gente pode fazer para melhorar a segurança dos profissionais de saúde do Hospital Municipal de Formosa. Essa... tamanho o perigo, né, a problemática, essa técnica, ela está até hoje no hospital de base, com dreno na perna, o caso foi muito sério, está num caso depressivo muito grande, porque em 29 anos de serviço, isso nunca aconteceu com ela, né? E de repente ela vai trabalhar e acontece isso, então assim, acho que se fosse com qualquer um de nós aqui, de repente estaríamos na mesma situação, né? Falar, poxa vida, já não ganha tão bem, a gente deixa a nossa casa, deixa o nosso lar e chega aqui para ser agredida dessa forma, hoje se encontra no leito de um hospital com depressão fortíssima, né? Correu o risco quase de perder a perna, né? Teve trombose. Eu não sei dizer ao certo, mas segundo me falaram, essa moça que agrediu ela parece que tem 8 anos de Muay Thai, então é considerada arma branca, né? Foi feito boletim de ocorrência, está correndo tudo conforme manda a lei. Mas eu acho que nós não podemos ficar inertes diante dessa situação, senhor presidente.
Pode passar o nome dela ou por depois passa?
Depois eu passo, né?
Isso, para não expor o nome dela aqui.
Isso, depois eu passo o nome da agressora, da academia que ela malha. Até fui atrás de falar com o professor dela de Muay Thai, mas o mesmo não estava. Então, também não me sinto no direito de expor aqui. Mas depois eu passo para os nobres sem problema nenhum.
Mas é muito preocupante, vocês terem noção. Aí é onde chega a ignorância do ser humano, né? Uma pessoa que vai precisar de um atendimento pela ignorância aplicar um golpe numa pessoa, num profissional da saúde. Nem de outra área já não poderia ter feito essa violência toda, principalmente ainda se tratando de uma técnica de enfermagem. É onde que hoje muitas pessoas estão desanimando, mas eu me peço que anima, porque eu vou te falar a verdade, se nós não fazer por onde as coisas acontecer, tendo mais segurança, tendo mais respeito, para poder dar um respeito maior para os profissionais da segurança, profissionais da saúde, um gari. Você vê, o gari hoje são atacados aí, às vezes, pensa que não é violência. O pessoal coloca vidro no lixo, acontece o quê? Ferimento gravíssimo nas pessoas. Mas aí não tem uma pessoa com o emprego de uma violência fazer isso com um profissional da saúde. Tem tudo. Pode ficar tranquilo, tenho todo o meu respaldo. Vamos procurar amanhã. Eu quero até conversar com o líder de governo para que nós conversemos com a diretora do hospital, para ver o que tem que ser feito. De alguma forma, tem que melhorar, que se tem que se adequar à segurança mais de perto, porque dessa forma não tem jeito. Porque se ela deu um golpe desse, praticamente foi dentro da enfermaria, né?
Foi. Ela foi... porque lá tem um lugar de fazer a medicação. E ela foi entregar a ficha da medicação, e a medicação como consulta a medicação é por ordem de chegada. Aí ela falou, aí a técnica falou assim, não, você coloca a sua ficha aqui, vou colocar a sua ficha na porta, e logo em seguida eu vou te chamar. Ela falou assim, não, você tem que me atender agora. Ela falou assim, mas aqui a gente segue a ordem, logo eu vou te chamar. E foi quando ela deferiu o golpe na técnica de enfermagem.
É tanto que é por ordem de chegada, porque senão aplica até um remédio errado, aí a culpa é de quem? Se coloca cada um no seu devido lugar para ser atendido, é porque já tem já um quesito para que as pessoas cheguem e sejam atendidas daquela forma. Não é que está passando ninguém na frente, mas só que tem pessoa que acha por ser superior da forma, por exemplo, que sabe da violência que ele pode causar pelo emprego, porque sabe que é lutador e outra coisa, mas a pessoa tem que pensar que a penalidade também é muito grande. Essa pessoa tem que ir bem mais além com essa pessoa. Se ela teve essa coragem de fazer o que fez, ela também tem que ter a coragem de agora para os tribunais para poder resolver. Por isso que não só os profissionais da saúde, mas todos os profissionais têm que ir atrás do seu direito. Muita gente, às vezes, as coisas ficam impunes porque as pessoas não procuram os seus direitos. A partir da hora que procura, aí as pessoas vão tendo muito mais respeito com as pessoas, os profissionais do dia a dia da administração. Então, quero ver aqui. Vocês veem aí que tem gente aí que, vamos colocar aqui, que o emprego da palavra já só não são ameaça muitas coisas. Tem gente que aproveita as redes sociais, porque às vezes a pessoa não tem coragem de falar frente a frente, vai para as redes sociais, até manda, às vezes, umas pessoas falar mal. Hoje mesmo eu falei para uma pessoa aqui, você tem que tomar vergonha de vir aqui quase todo dia nos gabinetes dos vereadores e aí vai lá para as redes sociais falar coisa indevida e diretamente pedindo não só outras coisas, como dinheiro aqui nessa casa. Então, acho que as pessoas têm que respeitar o parlamento, que sabe que todos os vereadores e a vereadora respeitamos muito bem, não só os trabalhadores do dia a dia da nossa cidade, mas também como a população em si. Eu acho que nós temos sim todo o direito e o dever de dar o auxílio a essa pessoa. Será agora, por exemplo, se não entrar na justiça, será que ela, as causas que ela contraiu, a depressão, está lá quantos dias já internada?
Já tem mais de uma semana.
Pois é, vamos com uma pessoa dessa, tem pessoa que depende dela dentro da própria casa dela, entendeu? Acho que nós temos que sim verificar isso, Divino Ramos, líder do governo. Vamos até amanhã lá procurar a diretora, a Carla, e tenho certeza que ela é uma pessoa que nos atende muito bem. Vamos ver o que pode ser feito e o que pode ser cobrado da administração para que realmente aquilo lá seja mais, mais regularmente, né? Porque totalmente seguro, eu tenho certeza, porque é igual quando planeja lá dentro do box, como que vai fazer? Mas pelo menos que essa pessoa, pelo menos,
me permite uma
tenha um respeito com os profissionais da saúde.
Desculpa partir a Vossa Excelência, presidente, mas a vereadora disse com muita propriedade, né? Um hospital muito grande, né? Um imenso hospital, e é o preço do pequeno efetivo que nós temos na Guarda Municipal, né? Sei que não justifica, mas a gente vê a vulnerabilidade que existe dentro do Hospital Municipal com apenas dois guardas ali, né? Cuidando da segurança não só dos pacientes que se encontram ali, mas como dos profissionais também que trabalham lá, né? E eu acredito que com a força que Vossa Excelência tem como presidente da Câmara, me acompanhando numa conversa dessa, nós temos condições de mostrar ao prefeito a necessidade, né, de melhorar essa segurança, principalmente e sobretudo dentro do Hospital Municipal, né, e quem sabe, né, que acelere essa convocação desses concursados da Guarda Municipal que tanto tem cobrado aí, e que não dê para chamar tudo, mas que chame algum efetivo desse para que possamos levar o comando da guarda, né, que me parece que agora é o Chico, né, vereador, que está no comando da guarda, levar ele essa demanda do hospital e, quem sabe, ele encaminhar, né, um efetivo maior para que possa resguardar ali não só
os usuários do serviço, mas também como os prestadores de serviço do hospital. Mas estou à disposição de Vossa Excelência para que nós possamos ir amanhã. Eu acredito que seria interessante no hospital e também uma passadinha no gabinete para falar com o prefeito a respeito. Obrigado.
E desde já a gente já convida a vereadora, que foi ela que realmente trouxe esse... Não quer dizer que não há notícia, né? Para mim é uma... Pode dizer assim, pode... que é mais que uma falta de respeito, uma falta de, do dever que a pessoa na sua função nos acompanhar lá. Estou à disposição a partir das 8 horas da manhã, já estou à disposição, pode que a gente encontre aqui na Câmara e já vamos tomar providência, porque às vezes eu não estava sabendo, né? Mas através de você, que é muito ligado à saúde, todo mundo tem um respeito, um carinho pela sua pessoa. E aí a gente vamos lá para ver o que, que nós podemos ter feito, e essas coisas têm que mudar essa realidade.
Senhor presidente, são mais duas demandas. Por líder de governo. Mais uma vez, tem vários médicos me reclamando da falta de pagamento. Eu até conversei com o secretário de saúde, né, prontamente me respondeu e falou que o mês de maio foi pago. Só que o mês de maio foi pago referente a março. Ou seja, os médicos não receberam o mês de abril. Me chegou essa denúncia de alguns médicos e eu fui atrás de outros médicos, né, da atenção especializada. E realmente, eles não receberam o mês de abril. Inclusive, muitos já entraram em cheque especial, porque às vezes só tem Formosa de trabalho, não tem outra renda, né, só aqui. Então, assim, eu queria que olhasse com muito carinho, muita atenção para essa questão salarial. Se a gente trabalha, a gente espera receber esse salário, né, no final do mês ou no começo do mês, conforme a data de pagamento. Porque você faz compromisso, você tem água, luz, tem parcela de carro, não tem como você virar para o banco e falar assim, ó, você espera um minutinho que esse mês não tem como eu te pagar, não. Né? Então, assim, se trabalha remunerado, a gente espera receber. Quando a gente faz um trabalho voluntário, aí é diferente, você não vai esperar o pagamento. Então, eu conversei com vários médicos e os vários me falaram a mesma coisa. Infelizmente, a gente está até entrando no cheque especial porque nós não recebemos o mês de abril. Então, em maio, dia 15 de maio, eles receberam, mas referente a março. O mês de abril ficou sem pagamento. Então, assim, eu queria ver...
Permite uma parte, vereadora?
Só terminar, concluir, eu permito sim. Se vai pagar esse mês agora, vai pagar, né, o mês de abril e o mês de maio, como é que vai ser? Né, porque as contas não esperam. Sim, vereador.
Na verdade, a mesma resposta eu obtive do secretário. Hoje, pela manhã, tive com ele, né, conversei no gabinete do prefeito, e ele indaguei a ele como é que estava a questão dos pagamentos, como é que estava a folha, ele falou, não, está tudo certinho, está tudo em dia, né, e eu vou amanhã, quando tiver na presença do presidente, nós vamos dar uma passadinha lá e conversar com ele e saber o porquê, né, do mês de abril não ter sido pago. Por alguns médicos, não seja todos, eu não sei. Eu vou procurar saber e trago uma resposta amanhã ou na próxima sessão.
Sim, porque eu tive o cuidado de perguntar para mais de um médico, né, e realmente eles não receberam o mês de abril. Não sei se na atenção básica tem a mesma coisa, porque são verbas diferentes, mas na especializada não. E outra coisa também que eu queria trazer para essa casa, e o líder de governo também trouxesse para nós, que lá na UPA agora, tem o atendimento, chegou com febre, com gripe, com tosse, tem encaminhamento, vai para o posto de saúde. É uma faca, né, de dois gumes. Por quê? Manda esse paciente para lá. Essa criança vai ter a certeza do atendimento no posto de saúde, vendo também que aquele posto tem a sua demanda. E se essa criança passar mal no meio do caminho, quem que vai se responsabilizar? Um exemplo bem claro que eu trago é quando a minha filha tinha 2 meses, ela estava tossindo muito, com coriza, né, o nariz escorrendo, aí eu fui na UPA, e ela com a tosse muito constante. Aí cheguei lá, o médico falou assim, não, é só uma gripe. Na idade dela, não pode passar xarope nem nada, passa um sorinho e cuida em casa. Ao chegar em casa, a minha filha teve uma tosse, teve uma crise de tosse tão forte que eu peguei ela praticamente morta, graças a Deus que eu sou enfermeira. Eu peguei ela, coloquei no meu carro e levei para o Hospital de Brasília. Chegando no Hospital de Brasília, ela foi internada na UTI com suspeita de coqueluche, que depois veio a se confirmar. Então, assim, era uma simples tosse, uma simples coriza. Então, se eu não tivesse o entendimento da saúde, se eu não tivesse o conhecimento, hoje eu não estaria falando da minha filha presente, mas ela teria falecido. Então, assim, é muito sério quando você fala assim, não é só uma gripe, pode ir para casa ou com um posto de saúde, né? É só terminar, concluir aqui. Então, assim, é muito sério. E se acontecer uma coisa com essa criança no meio do caminho? Você não sabe, de fato, se é só uma gripe ou se é uma coisa mais séria. Então, isso me preocupou muito por eu ter passado por essa situação, né? De, não, é só uma gripe, vai para casa e não era, minha filha foi parar na UTI. Então, me preocupou muito, eu quero saber como é que está sendo esse fluxograma, como que essa criança tem direito de atendimento lá, é certo ela chegar com um papelzinho encaminhado da UPA, se ela passar mal no meio do caminho e voltar, como assim, como que vai ser? Isso me preocupou muito. Sim, vereador.
Não, esse novo protocolo do UPA, ele tem que ser imediatamente revisto. E eu falo isso não é por nada, não. É pela própria imagem do prefeito. Está ficando muito feio para ele, para a imagem dele. Por quê? Em primeiro lugar, assim, existia o protocolo de Manchester, né? Aquele protocolo antigo, né? Que já, tudo bem, é questionável, mas pelo menos atende todo mundo que chega lá, né? Agora, dessa forma, você pega aí, eu que tenho filha e a maioria aqui, todo mundo tem filho, você pega um filho seu, você não sabe o que ele tem, pode ser uma coisa grave, pode não ser. Quando você chega lá à noite, a pessoa vira para você e fala assim, não, você tem que ir para o postinho marcar a consulta no dia que tiver a consulta. Se tivesse o postinho aberto a noite toda, tudo bem, as pessoas iam para o postinho e iam desocupar a UPA. Mas da forma que está, é uma judiação fazer isso com um pai de família que está com a criança, que é leigo. A vereadora Roberta é uma enfermeira, né? Mas a maioria dos pais de criança que vão lá, eles são leigos. Está, né? Lá com a criança, passando mal, a gente não sabe até que ponto ela está passando mal. É impossível você dar um diagnóstico para uma criança só de olhar e falar, ah, não, ela não precisa de atendimento. Então a gente pede aqui, senhor presidente, que esse protocolo ele seja revisto, porque isso aqui não pega mal, não é para a gente, não. Isso aqui está pegando mal é para o prefeito municipal. E aí eu falo isso, senhor presidente, porque eu quero que ele acerte. Eu não quero que ele erre, porque se eu quisesse que ele errasse, eu não estava nem, não, eu ia ficar calado. Mas a forma que está sendo colocada lá, que esse protocolo está sendo feito no UPA, é péssimo para a imagem do prefeito municipal e é péssimo para a saúde das famílias dos formosenses também.
Vereador, só completando, isso é muito sério. É muito sério, é muito grave, trouxe aqui o meu exemplo. Então, assim, é uma coisa muito séria, porque se for um adulto, o adulto sabe falar, eu tô com dor no ouvido, tô com dor na garganta, tô com a dor no peito que irradia pro braço, aí você fala, pode ser um infarto. Agora, uma criança de um mês, de dois meses, ela não sabe falar, né? Então, assim, é meio complicado. Você olhar, não é de UPA, vai para o posto de saúde. Se é uma referência em pediatria no município, então que atenda as crianças que têm que ser atendidas. Né? A gente sabe que tem demandas de outro município, enfim, que se adequem, né? Que se adequem, ou então fala assim, não, aqui vamos fechar a porta, vai ser só urgência e emergência, vai ter que estar morrendo para ser atendido aqui.
Uma parte, vereadora.
Sim.
Não, e a gente sabe que tirando as questões sazonais, que são muito pontuais e muito poucas, não é esse movimento também, assim, de morte, o movimento... Não, gente. Então, assim, se existe uma UPA, se essa UPA custa caro para Formosa. Ela não é baratinha, não. Ela custa um dinheiro grande para a cidade. Então, ou você atende todo mundo, porque uma pessoa que está lá na triagem, ela não tem condição de falar que seu filho não está doente. Ou você atende todo mundo, ou então você fecha lá, faz uma UTI, faz qualquer coisa lá e manda o povo para o hospital para atender todo mundo. Porque realmente, com criança, não dá para fazer isso.
Bem lembrado, o vereador N. Patrick. Tirando essa sazonalidade, né, da criança, que aí vem as rinites, as febres, enfim, as alergias. Você passa lá, quando não está nessa época sazonal, é muito pouca criança que tem lá. Eu costumo passar lá sempre e realmente é muito pouca. Então, assim, não sou pediatra, não estou questionando o protocolo de quem o fez. Eu só estou pedindo para que reveja com carinho como que está sendo feita essa demanda. Porque eu já passei por isso e só não perdi minha filha porque eu sou enfermeira e tenho condições e fui para Brasília. Chegando lá, minha filha foi encaminhada para a UTI. Imagine se eu fosse leiga e ficasse achando que era uma gripe. Não, é uma tosse, vai passar. E, enfim, hoje eu não teria mais minha filha. Então, é um caso muito sério, é um caso muito grave, tem que ser revisto, tem que ser repensado. É, só mais uma vez, não estou aqui questionando, né, a conduta do pediatra ou da pediatra, né, da gestora da unidade. Simplesmente eu estou falando que é uma questão muito delicada e muito complicada esse protocolo aí que colocaram de ir para o posto de saúde. A gente não tem posto de saúde noturno, né, tem mães de primeira viagem que a gente sabe que não tem experiência, então é muito complicado. Sim, vereador.
Nós temos que também colocar que alguém pensou para colocar nessa situação, né? Porque eu também, no meu ver, é impossível fazer uma situação dessa, levar para postinhos que a gente sabe as demandas que está tendo, né? Então, alguém que teve essa ideia, que colocou nessa situação, tem que arcar com a consequência e voltar a ser o normal. Porque, às vezes, o reflexo da... Tudo bem que a nossa representante é o prefeito, né? Mas alguém teve essa ideia. Foi o prefeito, foi o secretário. Agora, alguém, igual você encaminhou para o líder de governo, vê quem foi essa pessoa. Porque, senão, a gente fica aqui numa situação que blinda um lado e o outro que fica na boa.
Sim, eu acho muito válido, senhor presidente, junto com o líder de governo, sentar e ver, né, mostrar números, por que que fez isso, o que está acontecendo, que a gente está falando de criança. Né? Inclusive, só um minutinho, líder de governo, só para concluir meu raciocínio, eu já encerro e passo a palavra. Eu conversei com o pessoal do CAPS e lá eles estavam fazendo mais ou menos esse protocolo. Só que lá são pessoas acima de 18 anos, com transtorno mental. Quando chega lá, a equipe consegue identificar se é de CAPS e se não é. Se não é, aí eles encaminham para o posto de saúde, mas ninguém sai sem atendimento. E fora isso, o psiquiatra de lá também está capacitando as equipes de enfermagem das unidades básicas para que elas consigam identificar pacientes com transtorno. Então, assim, você vê a diferença de um mesmo protocolo de encaminhamento de um serviço especializado, né, acontecendo ali no CAPS, e o mesmo protocolo acontecendo na UPA. Só que são patamares diferentes, são adultos, e lá eu conversei com o pessoal do CAPS, ele falou assim, o paciente não sai sem atendimento. A gente só encaminha quando a gente, de fato, identifica que não é paciente de CAPS, que pode ser tratado na UBS, né, líder de governo.
É só, tempestivamente falando sobre esse tema, eu acho um tema relevante, interessante, que a gente discuta ele realmente aqui. Eu acredito que seja talvez até uma falha, uma questão de interpretação das pessoas que atendem, que cuidam do atendimento na UPA, e talvez o prefeito nem tenha esse conhecimento ainda, porque nós sabemos que a unidade básica de saúde é para esses tipos de problemas que iniciais, quando a pessoa vê, primeiro passa pela a unidade básica para depois ir ao hospital ou ir à UPA. E, na maioria das vezes, as pessoas investem essa situação e vai lá primeiro, né? Mas eu quero acreditar que a orientação do prefeito e do secretário seja de que chegou, deu atendimento. E explique que na próxima que vá primeiro ao postinho, à unidade básica de saúde. E talvez, por uma questão de interpretação, está acontecendo isso, né? Mas vou buscar saber realmente o que está acontecendo, porque eu acredito, queira eu acreditar que seja isso, tá bom?
O que eu quero aqui também é só para contribuir. Eu acho que isso aí não tinha nem condições de estar acontecendo da forma que está. Porque eu vou fazer só uma análise para vocês terem noção. Uma pessoa mora lá no Parque Serrano. O postinho de saúde do Jardim América abriu, tem um horário definido para funcionar. Depois dessa hora, você acha que a pessoa está com a criança passando mal, principalmente numa época dessa, corre primeiro para onde?
Chegou, tinha que dar uma
para a UPA.
Na verdade é isso.
Entendeu? Agora, se tem superlotação, é outra coisa. Aí tem que ter o quadro de médico a mais. Agora, esse protocolo aí, eu fora de brincadeira, eu sou da base, defendo a base, quero que o meu prefeito, que é o prefeito de todos da cidade de Formosa, que acerte. O secretário, ele tem uma uma transparência muito boa, bom para atender, mas tem que verificar o mais rápido possível, que uma situação dessa não pode acontecer. Eu, por exemplo, eu estava em Goiânia um dia, meu filho tem uma crise alérgica, e realmente, se não tivesse ido para o UPA, tinha vindo a óbito, porque teve que reanimar ele. Agora, se, e ainda porque minha esposa é técnica de enfermagem, o socorro foi imediato. E se fosse outro, de outra região, para ficar lá esperando um atendimento? Acho que tem que ser revisto, acho que não pode esperar, que saúde não espera para amanhã, nem para daqui um pouco. Tem consequência que tem que ser bem mais rápido que a expensa. Eu acho que nós temos que dar, da mesma forma que as pessoas dão de si, eu sei que os funcionários não estão lá, não é para cruzar os braços, mas faz um trabalho de excelência, mas tem que desdobrar, tem hora, pelo tanto de pessoas que tem para atender. Tem hora que eu passo perto daquela UPA lá, dá tristeza de olhar. Muitas crianças, e assim, você sabe que essa época ainda é pior ainda, né? Que é o calor do dia, de noite é frio, que acontece. E ainda a epidemia que hoje se instala por outros motivos. Então, nós temos... É bom que nós já pegamos mais esse assunto, nós vamos fazer uma discussão melhor amanhã, direcionada à saúde. Vamos...
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Patrick.
Só para complementar, porque assim, para não ficar parecendo que a pessoa tem a opção de levar para o postinho. Ela não tem a opção de levar o filho dela para o postinho. Doença ela não avisa. Ela não avisa. Então, por exemplo, assim, a minha filha está com o ouvido doendo. 7:30 da noite ou 8 da noite. Está doendo. Talvez não seja uma coisa que seja de morte, mas é uma coisa que, se o médico olhar, o médico vai receitar um remédio, vai passar para a criança e vai parar de doer o ouvido dela. Né? E outras coisas nesse sentido. Agora, para não parecer que... Porque pelo protocolo que está implantado, parece que a pessoa tem a condição... E tem a opção de levar o filho, ela não tem a opção de levar o filho para o postinho. O único lugar que ela tem para levar o filho é lá. E se ela sair de lá e ela tiver R$250, R$300 no bolso, ela vai lá no hospital particular, ou se ela tiver com quem pedir emprestado. Se ela não tiver, ela vai chorar em casa.
Senhor presidente, só para... Rapidinho.
Com a vereadora Roberta.
Ele vai falar o mesmo assunto, ele tinha pedido a parte, né? Porque eu tenho outra demanda.
Não, vereador, é só para falar sobre o secretário, sobre os médicos que você debateu aí. É porque é uma pergunta que a gente sempre está cobrando. Se eu não me engano, é a segunda vez, já que você toca nesse assunto do pagamento dos médicos, se eu não me engano.
Da outra vez era do geral. Era técnico de enfermagem, enfermeiros.
E essa questão é porque e dessa essa questão vez dos
foi só
médicos,
os médicos que me reclamaram.
Isso, e eu acho que parece que... a mesma resposta que ele me deu agora é a mesma que ele sempre deu, que os médicos precisam imprimir uma nota, emitir uma nota.
Sim,
e ele disse que isso,
principalmente
o mês de abril, está parado na contabilidade e no controle interno. Se chegar, ele disse que paga na hora, não tem problema.
Mas se os médicos estão falando que não recebeu, com certeza eles emitiram a nota, senão eles não iam chegar e falar
não,
assim.
Ele disse que
eles
essa
não iam chegar
tá
e falar assim, vereadora,
interno.
Cobra lá. Mas eles não fizeram a parte dele, eu acho que era até incoerente da parte deles, né?
Pois é, então é só para
que... Como que eles imprimiram a nota do mês de março, já estão com a nota do mês de maio, do mês de abril, que eles só não imprimiram?
Eles não imprimiram até o dia 20 a nota, mas eles vão receber, só que eles não imprimiram a nota, é a mesma coisa. Eles assinaram
então você
está
me garantindo que eles vão receber?
Isso, eles assinaram o contrato sabendo disso, tem que imprimir a nota dia 20 para receber dia 30.
Você está me garantindo que eles vão receber, então, isso. O mês de abril e o mês de maio, isso. Agora em junho.
Ele está dizendo o seguinte, que eles vão receber...
Confirma,
de acordo,
né, líder
que essa nota está nota parada no controle interno.
Confirma, né, líder do governo?
Mês de abril. Tá aqui a
não mensagem. Tenho esse conhecimento que ele está falando.
Está aqui a mensagem que ele mandou para mim. Tá certo?
Então é garantido que agora em junho eles vão receber abril e maio.
Não, abril e maio não. Ele está dizendo o seguinte, que a nota está parada no controle interno. Liberou, ele paga. Pronto.
Então vai receber abril
então,
e maio.
Pronto, isso. Depende do
que eles recebem do dia 5 ao dia 15.
Talvez uma cobradazinha no controle interno seria um...
Com certeza eles cobraram. Nós estamos em junho. Eles estão cobrando abril.
E ele disse que o problema sempre é esse, que até que você já cobrou outras vezes lá. e que o problema é esse, é a emissão da nota.
Só para ressaltar aqui, senhor presidente, nobres colegas, a importância da nossa fiscalização, da nossa cobrança. É, na última sessão, a gente trouxe aqui no parlamento, eu juntamente com o vereador N. Patrick, questão dos repasses do prefeito, que no mês de abril, eu imprimi essa folha aqui, no dia 14/5/2019. E o prefeito tinha repassado para a saúde só R$527.365,13. Hoje eu fui imprimir de novo para ver, né, como é que estava. Fui imprimir abril, maio, falei, vou imprimir abril de novo, né, para eu ter meu controle. E milagrosamente, na impressão do dia 4/6 de hoje, a receita está R$1.794.619,25. Eu não sei como é feito esse empenho, mas até me tira uma dúvida.
R$1.794.719,25.
Só me tira uma dúvida, senhor presidente. O senhor, como gestor dessa casa, quando o senhor faz o empenho do mês, você empenhou o mês de abril, né, para fazer o pagamento em maio. Eu imprimi lá dia 14 de maio. Tá um dinheiro do empenho de 527, alguma coisa. E aí, quando é em junho, eu vou imprimir, tá 1 milhão, referente ao mês de abril. Está R$1.794.619,25. Como que isso é feito?
Mas esse repasse de R$1.794.000 foi no dia 4?
Não.
Ou foi...
No dia 14/5, quando eu imprimi, 14 de maio, eu imprimi referente a abril, tinha pagamento até dia fechado, dia 22, que deu R$527.365,13. E hoje, quando eu imprimi, referente ao mês de abril, tinha mais pagamentos. Tinha pagamento do dia 30, do dia 12, do dia 8 e do dia 1º, que não tinha, encontrava na folha de abril.
É porque o repasse da Câmara, do Odesto da Câmara, é até o dia 20 de cada mês. Não pode ultrapassar.
Então, o da prefeitura deve que é maleável,
o,
né?
O da prefeitura é diferenciada, porque assim, são três parcelas. São uma no dia 10, uma no dia 20 e outra no dia 30.
Mas eu imprimi esse relatório.
Os repasses.
Eu imprimi o relatório do repasse no dia 14/5.
Aí o que tinha que fazer? Uma variação entre os meses, por exemplo, os meses de abril, fim do mês de abril, maio, que é esse, ou é o mês que Vossa Excelência fez apanhado, 14 de maio, né? Que foi
14 de maio referente a abril.
Isso, mas eu falo assim, que tem que pegar o começo, aí você pegar referência de um mês completo, para você saber dentro desse mês quanto foi o valor.
Mas eu peguei o que tinha completo, era isso.
O mês todinho de maio foi 527 mil.
O que tinha em abril era 527 mil.
Tá, mas esse aí foi na data de 14/5, nós estávamos em maio.
Eu imprimi 14/5, isso.
Isso.
Referente a abril.
Agora, tinha que puxar, por exemplo, os extratos do que dia 14, que é referente do dia 10. Por exemplo, ver o dia 20 e o dia 30.
Sim,
que...
dia 14 de maio, eu imprimi e estava esse valor.
Aí tinha que fazer o quê? Puxar o dia 20, que é só uma segunda parcela, e no dia 30, a terceira, para ver...
Não, mas tinha repasse até dia 22, tinha.
Uma parte,
né? Estou falando. O que eu não entendi foi isso. Por que que... E o porquê e para quê? Que tem que deixar... esse desgaste de chegar no parlamento, a gente cobrar, ir para a rede social, para fazer o repasse de que é direito da saúde. Então, assim, não precisa, concorda comigo, vereador? Não precisa, o prefeito não precisa desse desgaste. Se ele teve o dinheiro para repassar esse total de R$1.794.619,25, Para que deixar vir esse desgaste? Para que deixar o servidor sem receber o salário? Para que deixar a gente vir nesse parlamento? Para que deixar a gente ir na rede social e acabar desgastando desgasta a casa? Porque o povo cobra da gente e o povo às vezes acha que o vereador tem papel de prefeito e fala o salário não vem, a culpa é do vereador. Cadê vocês que não estão cobrando? Então, assim, é um desgaste necessário para ele, para o secretário e para essa casa. Sim, Wênio Patrick.
É porque que, a gente tem que dar boa fé, né, aos atos da prefeitura. Então, em maio, estava lá prestado conta que em abril tinha o repasse de 500 mil. E agora,
em junho,
eles alimentaram lá o site, eles fizeram alguma coisa lá que apareceu 1 milhão e 700. Igual a gente tinha pedido aqui que tinha que ser. Né? Então, a gente não sabe qual foi a mágica que o prefeito fez para isso. O que a gente sabe é que é muito importante ter uma oposição responsável aqui no parlamento. Porque se não tivesse essa oposição responsável aqui, a Roberta trazer e a gente debater, provavelmente o prefeito ia ficar com problema no Tribunal de Contas por causa desse mês. Né? Então, a forma que a gente tá orientando é só fazer direitinho nos outros meses para poder não ter esse problema novamente que aconteceu aqui. A mágica que eles fizeram, eu não sei. Provavelmente é salário atrasado, que não pagaram e depois colocaram e esqueceram de alimentar.
Muitas vezes, vereador Wayne, só complementando, a gente sabe da demanda da prefeitura, às vezes o prefeito, muitas das vezes, nem fica a par, porque faz quem comanda essa parte é o secretário de finanças. Então, assim, é desnecessário esse desgaste para a casa, para o prefeito, para o servidor público, né? É desnecessário.
Na verdade, eu tive esse questionamento por parte de Vossa Excelência no dia 14, conforme a senhora mesmo disse que pegou, e no dia 15, eu estou com os documentos aqui na mão, que está datado do dia 15, eu tive na Secretaria de Finanças, peguei um extrato completo dos repassos da Prefeitura. E realmente diz aqui que até o dia 22 foi repassado R$550 mil, né? E no dia 30 fechou 1 milhão 511 mil. Eu peguei isso aqui no dia 15. E o secretário André ainda falou, pode ser que esse número ainda varie e altere alguma coisa, porque alguma coisa ainda não caiu no sistema para ser alimentado. Falou para mim dessa forma. Eu trouxe a resposta disso aqui para a senhora no dia 15 e a senhora não estava no plenário. No dia, só estou justificando aqui, porque no dia 16 eu tive um contratempo em Brasília e não pude estar aqui, né? E até a senhora referiu a minha pessoa com um tom de agressividade por eu não ter trago a resposta, mas eu trouxe na quarta-feira e a senhora não estava no...
Me permite, senhor vereador, eu me referi, não foi por não ter trago a resposta, foi porque me chegou no meu WhatsApp que o senhor, dessa forma, né, que o senhor responderia à oposição na rádio. Então, assim... Aí foi quando eu falei, então não precisa de discussão no parlamento e nem de vindo do líder de governo, que se a nossa resposta é na rádio. Então foi só esse questionamento. Então, assim, mais uma vez, vereador Wayne, a gente mostra a força da oposição e a importância dessa fiscalização, dessa cobrança de estar junto e trazendo a demanda para esse parlamento. Olha só, senhor presidente, a importância das demandas do parlamento. Né, a gente trouxe aqui essa demanda que, dessa verba que tinha sido, né, que a gente imprimiu e viu que tinha caído muito. E a verba realmente, de fato, agora normalizou. Então, assim, olha a importância de nós trazermos a demanda por parlamento. Né? Foi revisto e viu que realmente essa verba ia fazer falta no salário do servidor, enfim... É, por isso que é muito importante a gente trazer a demanda para o parlamento e o líder de governo levar, juntamente com o presidente da casa, levar a demanda para o prefeito, que a gente sabe que a prefeitura é a maior empresa do nosso município. E, às vezes, a gente não tem como ter olhos em todos os lugares. Então, esse papel nosso de fiscalizar e trazer para o parlamento esse debate, essa discussão, essas demandas é muito importante para que os problemas sejam resolvidos. Obrigado, senhor presidente.
Seguimos no tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wênio Patrick.
Eu vou passar minha fala, porque era para complementar a fala do Roberto, então eu vou passar para frente.
Eu. Com a palavra o vereador Divino Ramos.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os vereadores, vereadora. Eu queria usar essa tribuna nesse tema livre... encaminhar
a minha fala à vereadora Roberta Brito, tá, vereadora? E vou iniciar essa fala minha da mesma forma como a senhora iniciou, porque eu assisti o vídeo da última sessão do dia 16 do mês passado, né? É, expressando a minha indignação do que foi dito pela senhora, ou melhor, nem pelo que foi dito, né? Pela forma que foi dito e pela a condição de eu não estar presente no dia, né? E eu gostaria de relatar aqui, vereadora e vereadores aqui presentes, o porquê, né, de eu não estar aqui naquele dia. Eu tinha uma audiência no gabinete do senador Vanderlan Cardoso, no dia 16, pela parte da manhã. E quando eu saí de lá, eu fui surpreendido com uma ligação da minha filha, que estuda na UNB e faz um mestrado lá, que ela sofreu um acidente, ela está numa gravidez de 7 meses, ela caiu da escada e eu fiquei me envolvido durante todo o dia com ela no hospital e liguei para o netinho para que ele justificasse a minha ausência, que eu não consegui chegar aqui a tempo. E eu estou usando essa tribuna agora, no momento, eu nem ia falar sobre isso, mas eu preciso até para dar uma justificativa para Vossa Excelência, e faço isso com muito respeito, como sempre fiz, né, a todos os vereadores aqui, essa questão dessa entrevista da rádio. Quando eu estava no hospital, eu recebi uma ligação do repórter da rádio TRFM, do Júnior Barbosa, pedindo que eu concedesse a ele uma entrevista na sexta-feira pela manhã. Eu disse que sim, tudo bem, não tinha problema nenhum. Não me adiantou o tema. Quando eu cheguei aqui à noite, eu fui surpreendido com o WhatsApp, no grupo do WhatsApp, sobre aquela postagem dele, que ele disse que eu responderia à oposição na rádio. Ele não tinha me adiantado aquele assunto e não, eu não iria fazer essa resposta, porque eu trouxe a resposta para a senhora na quarta-feira. E a senhora não estava presente, por questão até de ética, eu não quis dizer, porque não quis falar aqui no dia, porque a senhora não estava. Eu deixei para trazer na quinta, esperando que a senhora estaria aqui. Como eu não pude vir, houve todo esse contratempo, e eu liguei imediatamente para ele, quando eu vi aquilo no WhatsApp, e cancelei a minha entrevista. Falei, eu não vou dar resposta ni rádio sobre assuntos do plenário da Câmara, que eu preciso levar a resposta para lá. Ainda não dei a resposta à vereadora, como é que eu vou falar isso ni rádio? E cancelei a minha entrevista. Na sexta-feira, à tarde, depois do almoço, eu fui surpreendido, meu filho me mostrou um vídeo da senhora nas redes sociais, né? E ali a senhora citava, até falava, a senhora citou que eu tinha medo de debater o assunto com a oposição. Eu só queria deixar bem claro para a senhora, eu não tenho medo, eu sou um profundo conhecedor dos problemas da cidade de Formosa, conheço profundamente. E para muitos deles eu tenho até a solução, eu não tenho ferramentas como a senhora e demais vereadores que não têm essas ferramentas, talvez, para resolver esses problemas. Tá? Então eu só queria deixar isso como uma justificativa. E nós sabemos como as rádios trabalham em cima de sensacionalismo. Nós sabemos muito bem disso. Eu tenho já muito tempo que participo em programas de rádio e sei que quanto mais sensacionalismo eles jogam em cima das entrevistas, mais eles buscam audiência e prendem audiência. Então ele fez isso por vontade dele mesmo. Não foi eu que coloquei aquele título naquela matéria. Tá? E digo e repito, né, eu nem todos os assuntos da cidade eu tenho a resposta na hora para dar. E eu acho que eu seria leviano se eu falasse que tinha e começasse a inventar a resposta aqui para a senhora, não é do meu feitio, tá bom? Então eu só queria justificar isso. A minha ausência na sessão não foi por medo de debater o assunto com a senhora. A entrevista da rádio não foi eu que citei aqui, não foi eu que coloquei aquele título lá, foi ele que colocou e ele não tinha me adiantado o tema, o assunto. Eu não cancelei a entrevista pela senhora ter falado, porque eu só tomei conhecimento do que a senhora falou na sexta-feira depois do almoço, tá? E estou sempre aberto para a gente conversar, a gente debater qualquer tema. Aquilo que eu não consegui desenvolver o debate com a senhora, vou buscar o conhecimento, se for necessário, por fora, e depois a gente volta ao assunto. E eu sou uma pessoa muito aberta à conversa. Se a senhora tivesse me dado uma ligadinha naquele dia, falar, pô, você vai levar isso para o rádio, eu ia falar, senhora, não tenho conhecimento disso. Agora, a senhora falar no plenário sem eu estar presente e depois já jogar nas redes daquela forma, pegou muito mal para mim, e eu acho que até para a senhora também, né, da forma que a senhora colocou. Então, está aqui a minha justificativa, o porquê que eu não trouxe. Eu estou com um extrato completo aqui, que eu tirei no dia 15, lá com o André da Finanças. Tá? E eu tirei esse extrato lá, e no dia 15 realmente diz no extrato, que lá no dia 22 tinha um repasse de 550 mil, mas no dia 30, que está aqui, está fechado em 1.511.000. E depois a senhora pegou esse valor, que ele falou para mim que poderia variar ainda esse valor. Era só isso mesmo, não leva mal a minha fala, eu deveria deixar uma explicação sobre isso, por eu não estar presente aqui no dia 16. Tá bom? Obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereadora Roberto, por 2 minutos.
Só para esclarecer, quando o vereador Netinho falou da sua ausência, a fala já tinha praticamente se encerrado. E quando eu recebi a mensagem no WhatsApp, a gente já estava no parlamento, estava no tema livre, e foi mexigado no celular, onde eu até mostrei para o vereador Wendy e falei assim, como assim? Né, vai responder a oposição na rádio, senhor vereador. Eu acho que seria a reação de qualquer vereador. Você ia ficar muito bravo se o senhor me fizesse uma pergunta, eu falar, não tenho a resposta agora, mas eu vou trazer para o senhor posteriormente. Ninguém é dono da verdade absoluta e, claro, e é louvável quando se fala, olha, eu não sei, não tenho como te responder agora, mas eu vou te trazer para responder. E se, de repente, o senhor me fizesse uma pergunta, eu falava assim, olha, eu não sei, mas eu vou trazer. E logo depois, quando o senhor estava no parlamento, na quarta-feira eu não vim, porque era a apresentação do Dia das Mães, não tinha como eu faltar na escola do meu filho. Aí aparece no seu WhatsApp e fala assim, a vereadora vai responder a base, a oposição, ou o vereador Divino Ramos, o questionamento, o que seja, na rádio. Né? Então, assim, eu não ficou feio para mim, porque naquele momento... O senhor não estava aqui para dar explicação, mas naquele momento o que pairava era isso, estava lá o seu nome, né? E bem explícito, vai responder a oposição na rádio. Então, assim, até que o senhor veio aqui hoje e se retratou, falou o que de fato aconteceu, né? Peço desculpas, sou humilde o suficiente para falar isso, mas naquele momento e até alguns minutos atrás, o que era chegado a mim foi o que chegou no meu WhatsApp, que é responder a oposição na rádio, e a sua ausência realmente, quando o senhor ligou para o Netinho, a gente já tinha praticamente encerrado a fala. Então, a minha postura naquele dia, eu tenho certeza que seria a postura de qualquer vereador aqui, ia ficar, desculpa o perdão da palavra, mas ia ficar puto da vida quando um vereador questionado no parlamento, e o mesmo falar que vai responder na rádio. Né? Então, assim... Essa minha reação, para cada ação tem uma reação. E eu tenho certeza que qualquer parlamento na minha situação faria da mesma forma, porque ficou parecendo até mesmo um descaso. Né? Um descaso com a minha pessoa, com a pessoa do vereador Wendy Patrick naquele momento. Então, essa seria a reação de qualquer vereador que tem o mínimo, né, de discernimento e de respeito para com o parlamento. Por isso, eu falei daquele jeito e eu tenho certeza... que não ficou feio para mim de forma alguma, né? Quanto a isso, eu não tenho sombra de dúvida, e essa foi a minha postura naquele momento, porque foi o que foi me chegado a mim. Não tinha como, no meio da sessão, eu parar, no meio do meu discurso, eu parar e falar assim, peraí que eu vou ligar para o vereador para ver se é isso, se é verdade, se não é. Então, foi isso que aconteceu, só para esclarecer.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, essa semana passada, as redes sociais, a imprensa local e também a imprensa no estado, alguns jornais, observando, o povo só está falando a respeito da duplicação da BR-020. Analisando esse projeto, qual aumentou foi o ex-deputado Pedro Chaves, hoje suplente de senador, a gente observa que a primeira coisa que aconteceu é o estudo do DENIT. O DENIT fez o estudo na BR-020, que liga Formosa aqui ao Santa Rita, próximo ao Coque Natura, ao posto Rosário, aquele povoado Rosário, que já é Bahia, faz divisa com a Bahia. Como o deputado fazia parte da bancada dos deputados federais do estado de Goiás, ele tinha que legislar em prol do seu estado. E a ligação aqui, que é uma rodovia longitudinais que liga capital com capital, o DENIT fez o estudo. Naquela época, mais ou menos, eles observaram que o fluxo de veículo era pequeno, de veículos de grande porte, veículo, bitrem, caminhão, ônibus, vários veículos, então não suportava fazer a duplicação. Mas com o mentor Pedro Chaves, o vereador Wendy Patrick também nessa época era assessor do deputado federal Pedro Wilson, também alimentou muito esse projeto e correu atrás e fez algumas audiências também dentro da cidade de Formosa, questionando, querendo e buscando melhorias para o cidadão, não só da nossa cidade, mas para quem vem de fora. E o DENIT, quando entregou o diagnóstico já, se falava que não tinha fluxos de veículo para suportar e fazer essa duplicação. Agora cabe também em cada cidade, em cada perímetro urbano, igual nós temos aqui, saindo de Formosa, nós encontramos primeiramente o distrito do Bezerra, que é município de Formosa. Segundo, nós encontramos o distrito do JK, que é município de Formosa. É óbvio e lógico que tem que fazer as marginais. O que é marginais? É uma via de acesso a todos os moradores que moram ali, todos os condutores de veículo que estão na rodovia e querem se deslocar para uma fazenda ou para o próprio povoado. Eles têm que sair da rodovia e paralela, que é a marginal. Isso é perímetro urbano. Então, cada perímetro urbano, a gente saindo de Formosa, nós pegamos aqui duas marginais. Depois de Planaltina, subindo no Colorado, chegando em outra cidade já, entrando, indo para Goiânia, adentrando ali no Riacho Fundo, também no Bandeirante, também ali na Candangolândia, e saindo de Brasília, já chegando em Alexânia. Existem as marginais. E também Abadiânia, depois de Abadiânia, Anápolis e tal, vem Teresópolis. Certo? Agora, o que ocorre? A situação desse projeto que foi feito, dessa extensão de 7 quilômetros com 3 viadutos, para fazer essa duplicação de Formosa até na curva ali do Exército, era de 7 quilômetros de extensão. O vereador Wendel Patrick tem conhecimento disso, trabalhou junto com o deputado Pedro Wilson e sabe que era para ser feito esse projeto. Infelizmente, foi deliberado esse recurso. O recurso tinha projeto. Nesse projeto, trabalhava em cima disso aí. Só que com isso aí, agora, com o novo governo, veio mais a extensão de 20 e poucos quilômetros, né, vereador Wendel Patrick? Só que o que, que acontece? Para muitas pessoas que não têm conhecimento, eles gerou recurso, mas não tem projeto. Como que vai ser feito um projeto, certo? Se não tem impacto ambiental, se não tem outra... Para falar melhor, o que tem que resolver? Agora, o que, que ocorre? Muitas pessoas estão usando aí o nome, certo? Para se promover politicamente, para fazer política. O vereador Domingos Filho é contra esse remanejo de tirar o recurso da cidade. Não é da cidade. É o recurso da BR-020. Quem que vai legislar em cima disso? É vereador que vai legislar? Não é vereador que vai legislar. Qual que é a função do vereador? Legislar no município dele, fiscalizar o município dele, cobrar do seu deputado. Mas, infelizmente, quando o deputado está lá com a sua bancada, juntamente, recebendo ministros e ministros e ministros, senadores e senadores, nós, vereadores, infelizmente, não tem como legislar. Eu observo várias situações de várias pessoas que estão fazendo política em cima dessa BR-020, querendo se promover, mas infelizmente é complicado. Eu sou contrário remanejar esse recurso para a cidade de Rio Verde, Catalão, qual que for a cidade. Mas na realidade, infelizmente, não existe o projeto ainda, o recurso está aí, mas infelizmente, esse dinheiro, querendo ou não querendo, não é eu, não é o vereador Wendel Patrick, vereador Presidente Mundim, qualquer vereador aqui, infelizmente, eles lá vão remanejar. Porque hoje nós temos um presidente que parece que é um ditador e muitos têm medo dele. Os caminhoneiros estão com medo de ir para a rua para fechar.
São a paz, vereador.
Sim?
Ó, eu vou só discordar com o senhor quando o senhor fala que não tem um projeto. Esse projeto, tudo que incorreu atrás, concordo com o senhor, que foi o ex-deputado federal Pedro Chaves, e nós, no lançamento do ano passado aqui, ó, no plenário da Prefeitura Municipal, todo o projeto, todo elaborado, da forma que ia fazer, tem a filmagem todo dia do projeto, já tinha as licenças ambientais até onde o trecho dos 7 quilômetros. Tinha tudo. Agora, concordo com o senhor, que tem muita gente que está querendo ganhar o êxito que ele que está correndo atrás, mas todo o mérito desse projeto, da extensão do BR-020, é do ex-deputado Pedro Chaves, com quem Vossa Excelência pediu voto há muito tempo, parceiro e amigo do senhor. Outra que eu discordo, que eu vejo o vereador não pode legislar em prol da BR-020. Pode, o senhor vai. O Pedro Chaves foi numa rádio e falou: vereadores, corra atrás dos seus deputados que vocês ajudaram a eleger. Porque se não correr e não pedir, eles podem fazer essa maracutaia e ir para outro lugar. Aí isso aí é que não pode deixar. Aí é onde que eu e Vossa Excelência, os demais vereadores, tem que ir lá para aquela Câmara Federal lá e exigir dos deputados que nós votamos. Eu sei o que eu votei, o senhor sabe. Aqui é praticamente, poucos vereadores que votam, dois ou três que votou num. A maioria votou cada um individual. Eu quero frisar, por todo o trabalho junto com o Pedro Chaves, que há muito tempo que o senhor acompanha ele, inclusive só não foi dupla nessa eleição passada, porque o Pedro Chaves não foi candidato.
Foi.
Mas senador, se tivesse sido candidato, o senhor era parceiro dele, entendeu? E como o senhor foi parceiro, pedindo voto para o candidato dele ao Senado. Muito obrigado pela
palavra. Agora eu pergunto para o senhor, olha bem, eu tenho um projeto, está na minha sala, vou apresentar nessa casa amanhã. Eu tenho um croqui todinho do projeto. Eu estou falando que eu tenho conhecimento e quero dizer para o senhor. Quer que o senhor me fala, o deputado Pedro Chaves, quando era deputado, não só a extensão de 7 quilômetros que liga o Santa Rita até a curva do Exército, mas sim o sonho dele era realizar essa duplicação até no Poço Rosário. Então, se cria o quê? Eu acabei de falar para o senhor na situação que o recurso já foi empenhado. O senhor sabe qual é o valor do recurso?
O recurso hoje que tem empenhado é 100 milhões, mas com um desconto daria 70 milhões.
78 de reais. Milhões.
Pois
é. 78 milhões. Certo? Então o que é que acontece? O recurso empenhado, se encontra deliberado, certo? Mas agora cabe o quê? Como que não tem um impacto ambiental? Como que vai sair cortando a área da União, certo? Sem o projeto. Vereador, estou falando para o senhor porque tem conhecimento, o senhor sabe muito bem, que nenhum vereador tem condição de legislar lá em Brasília. Para o senhor ser recebido lá, o senhor tem que passar, primeiramente, certo? Pelo um raio-x para ver se o senhor não está carregando qualquer coisa para poder entrar lá dentro. Com o deputado do senhor, o senhor fala. Mas me fala qual foi o dia que o presidente da República recebeu o senhor lá. Qual foi o dia que o senhor subiu aquela rampa lá e ele recebeu o senhor? Nunca, vereador. Então, eu cansei, quantas vezes nós cansamos de pedir aqui uma passarela para colocar ali para o povo passar de Formosa para ir para a Village. Quantos acidentes ocorreu ali? Ex-vereador, Coronel Abigail, quantas vezes abriu a boca, quantas vezes gritou, vereador Wendy Patrick, o senhor conseguiu, o senhor que trabalhou como assessor de deputado, o senhor já legislou como vereador lá em Brasília? Hã? Na esfera federal? Então, vereador, nós não podemos questionar essa situação, porque se nós jogar a bosta no ventilador, vai pegar na cara de todo mundo.
Só uma parte, vereador?
Sim.
O senhor agora acabou de falar que o senhor tem um projeto prontinho já, ué. O senhor acabou com...
Dinheiro, eu tenho um projeto da extensão de 7 quilômetros.
Pois é, o senhor tem ele.
Porque... Não, esse está deliberado, mas foi quantos anos?
Nós não
quantos anos foi para esse projeto sair?
Só foi na época... Deixa eu concluir,
minha parte. Começou quando o Lula era presidente.
Deixa eu concluir, minha parte, vereador.
Foi terminar quando o Michel Temer, que era presidente da República e do PMDB, certo?
Eu posso terminar,
parte? Deliberou para poder.
Tá. O senhor não pode legislar na matéria aqui nesse plenário. Mas vereador não depende só do plenário para legislar, trabalhar e fazer as ideias dele acontecer, não. Mas várias, muitas outras coisas. Quem é que é o... que vai nas casas bater na porta para pedir voto para os deputados?
Cabe eleitorais que eles pagam fortuna para ir na por exemplo, porta bater.
Deixa eu
comprar. Certo? Deixa eles mesmo não vai. São deixa, cabos eleitorais.
Deixa eu falar. Eu não ganhei nem um centavo para apoiar o meu candidato.
Eu também não.
Então tá.
Eu
então,
fui candidato a deputado.
Então nós vamos encerrar, porque você não vai deixar eu concluir a fala. termina a sua, que
então, só terminando, vereador, nós temos que saber que nós aqui nessa casa, nós não temos poder nenhum. Nós não temos poder de chegar lá em Brasília e questionar, aturrar, falar o que quiser, não. Nós não estamos dando conta de resolver nem os problemas da nossa cidade. Porque se resolvesse, eu já tinha resolvido o problema da minha rua, já tinha resolvido o problema do meu bairro, já tinha resolvido o problema da zona rural, já tinha resolvido o problema da cidade inteira. Infelizmente, hoje nós estamos aí com o prefeito, que é um cara bom, um cara que quer trabalhar, mas infelizmente não dá conta de resolver por quê? A cada dia só aparece uma bomba. E foi ele que fez? Não foi ele que fez. Então nós temos que questionar essa situação, nós temos que ajudar o prefeito que está aí, nós temos que querer fazer o melhor para a sociedade formosense, porque infelizmente é complicado. Mas hoje o vereador Domingos Filho é contra o remanejo desse recurso, certo? Que é da esfera federal, para outra cidade. Mas infelizmente, quem sou eu para tentar ir lá e tirar esse dinheiro e voltar ele para Formosa? Não sou ninguém, simplesmente vou fazer minha fala aqui e vou continuar cobrando do mesmo jeito que eu gosto de cobrar. É aqui no rádio, mas não dou conta de fazer nada. E, se juntar com 17 vereadores, também nós não vamos resolver essa situação lá, não. Obrigado, senhor presidente.
Dando sequência. Passando pela explicação pessoal.
Pela outra, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Wendel Patrick.
Minha fala que ficou, que eu tinha pedido também rapidinho, só para não... Eu estava junto com a Roberta. No dia eu não tenho prorrogação para defender ela do assunto ainda da saúde, mas eu quero dizer que quem deve receber um pedido de desculpa é ela. Porque, e a oposição dessa casa. Porque nós não somos responsáveis pela comunicação da prefeitura. Então quer dizer que a prefeitura tem um setor de comunicação e vê em todos os WhatsApp da cidade o que está sendo postado e só vai tomar providência depois que eu e ela vimos. E cadê a comunicação da prefeitura? Então não pode jogar nas suas costas, vereadora, uma responsabilidade que a senhora não tem. Não ficou feio, não. A cidade toda está aplaudindo a senhora até hoje. O vídeo da senhora viralizou pelas suas palavras. Não em relação ao líder do governo, ninguém está nem olhando isso. Mas sim ao descaso que aconteceu com a saúde na questão da verba. E eu queria dizer aqui, senhor presidente, que infelizmente não foi respondido ainda. Nós já entendemos aqui o que aconteceu, mas que foi respondido, o governo ainda não nos respondeu. Porque em maio, 15 de maio, foi consultado e existia na receita de abril do mês 4, 527 mil. Certo? Então não tem como. Foi depois do dia 30 de abril. Foi depois do prazo de eles depositarem. Certo? E aí o que acontece? A vereadora verificou novamente agora, e aí está constando que até o dia 30 de abril tem 1.794.000. Né? Então, assim, mas no dia 30 de abril não tinha dinheiro lá. Né? Então, assim, tudo bem, isso é uma questão de não vamos entrar aqui, isso aí cabe a Tribunal de Conta, a técnicos, visualizar isso. A gente só está mostrando aqui a importância da oposição, na verificação dos dados e na correção, uma coisa que poderia imputar até uma improbidade futura para o prefeito, né? Foi a vereadora Roberta que viu e foi corrigida através do trabalho dela. Só isso. Obrigado.
Com a palavra, vereador Miro Bike.
Estou aqui nesse momento para convidar e relembrar aí que nesse domingo a gente tem aí uma corrida de ciclismo aqui na cidade de Formosa, que é o Giro do Itiquira 2019, onde a largada é feita na Cachoeira do Itiquira. Os atletas vêm até a cidade de Formosa e voltam para a Cachoeira do Itiquira. Estaremos recebendo aí atletas aí de Minas Gerais, de todo o estado de Goiás, uma etapa do Campeonato Goiano aí, realizado pelo Clube Formosa Bike Sport. E será um grande dia aí, quem puder participar será muito bem acolhido aí. E também, só relembrando também, que no sábado agora, na madrugada vamos ter o café da manhã aí da Folia do Divino também, e no sábado vamos ter o giro da Folia do Divino aí na rua aí. Muita gente perguntando aí se seria no domingo, mas é no sábado aí o giro da Folia tradicional aí, festa cultural aí da nossa cidade. Convidar a todos aí que acompanhem a gente nas redes sociais aí, que no sábado aí a gente também vai estar no giro da Folia do Divino, senhor presidente. Só isso. Obrigado.
Nesse momento, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 5/6/2019, no mesmo local e horário de costume. Muito obrigado, senhores vereadores, por presente, senhores internautas.